Em vésperas do anúncio da nova tabela de preço dos combustíveis, que vigora desde o dia 30 de abril, o Fundo Monetário Internacional divulgou um estudo segundo o qual os angolanos vão ficar 20% mais pobres, em média, em 2015. Nesta projeção, o Fundo Monetário Internacional sustenta que a culpa deste empobrecimento é do petróleo, que no ano passado pesava cerca de 40% na economia. A fazer fé nestas projeções estão a maioria dos angolanos que não se convencem com as justificações dos membros do governo, que afirmam que este ajustamento no preço dos combustíveis vai permitir ao Executivo criar espaço fiscal para assegurar a sustentabilidade da política fiscal e garantir o financiamento das ações relativas aos objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Para confirmar isto mesmo, está o setor dos transportes públicos, cujos representantes negociam com o Ministério das Finanças o reajuste de novas tarifas. O economista Lopes Paulo reconhece que a medida do governo foi excessiva e fala igualmente do impacto negativo que a mesma vai se refletir no bolso do cidadão.
Terá influência, sim, e negativa por dois lados. Primeiro lado, porque ele vai ter que pagar mais para adquirir gasóleo ou gasolina ou petróleo iluminante em casa. Segundo, então gera este efeito inflacionário no conjunto, porque o serviço do táxi, de transporte, de mercadoria, a agricultura, a pesca, a indústria que ainda funciona com base a geradores elétricos e que tem que utilizar gasóleo, vão ter incrementado os seus custos de produção e, consequentemente, eles deverão amortizar estes custos. E a amortização destes custos passa por transferi-los para o consumidor, o que significa dizer que os bens industrialmente produzidos tenderão sempre a aumentar. Não será na mesma proporção do aumento, 25% para o gasóleo e cerca de 28% para a gasolina, será um valor rateado para os produtos, mas haverá este incremento. E aqui temos que perceber, se a gasolina, por exemplo, agora integra o preço, o regime de preços livres, significa dizer que todos aqueles bens de que depende da gasolina para o funcionamento também tenderão a flutuar o seu preço de forma livre. À medida que for haver ajustes no preço pela Sonangol, que agora tem esta liberdade concedida pelo Estado, estes ajustes também se vão sentir no mercado.
Entretanto, João Kipipa, do Ministério das Finanças, afirma que o governo angolano está a consentir um sacrifício que visa atender os problemas sociais de um universo de cerca de 13 milhões de angolanos pobres.
O exercício que está a fazer visa garantir uma estabilidade macroeconómica e o normal andamento da vida dos cidadãos. É preciso que os cidadãos percebam que o sacrifício que o governo está a fazer é entre os 13 milhões de habitantes pobres, isto é, que percebem menos de 2 dólares dia, contra os 11 milhões de habitantes que são não pobres, o que o governo está a fazer é reduzir a despesa que tem com os não pobres em torno dos 300 dólares, mais ou menos, para poder então continuar a dar assistência ao resto da sociedade. O governo vai continuar a subsidiar alguns produtos, naturalmente, né? E espera, naturalmente, que com esse exercício, que vai representar um ganho para todos nós, poder garantir os empregos e as remunerações que estão estabelecidas. Porque a situação é, de facto, complexa, uma vez que, dada a redução no preço do petróleo, que é o nosso principal produto de exportação, o governo viu também cair a sua receita. Devemos todos nós nos perguntar o que aconteceria connosco em nossas casas se perdêssemos mais de 30% do rendimento. É o que está a acontecer com o governo. E o que está a fazer é ajustar de tal maneira que as famílias não sofram. E está também, com esse exercício, a exigir uma espécie de solidariedade dos cidadãos mais, de certa forma, mais capacitados relativamente aos outros menos capacitados.
O representante do Banco Nacional de Angola descarta qualquer situação que possa afetar a estabilidade da moeda nacional, agora com a entrada em vigor da nova tabela de preços dos combustíveis. Pedro Silva prevê, por outro lado, novos ajustes durante os meses de maio e junho nos preços de outros bens e serviços.
Para afetar a estabilidade da moeda nacional, nós teríamos que ter um processo inflacionista por causa da adoção desta medida. É natural que no próximo mês, portanto, já agora no mês de maio e também no mês de junho, sejam feitos alguns ajustamentos aos preços dos bens e serviços, porque o combustível, como por exemplo o gasóleo, acaba por ser um produto transversal na cadeia produtiva de muitos bens e serviços. Isso é diferente. Um ajustamento em maio e a junho é diferente de um processo de inflação. Se tivéssemos que ter inflação, aí sim teríamos instabilidade da moeda nacional. Mas para ter inflação, os preços teriam que variar todos os meses por causa desta medida. E isto não vai acontecer porque esta medida só está a ser tomada agora, no mês de maio, e não está a ser tomada todos os meses. A inflação não será influenciada pelo ajustamento do preço dos combustíveis. Normalmente, os fatores que afetam a inflação são de caráter monetário e cambial. Por exemplo, a taxa de câmbio, quando deprecia, deprecia sempre, todas as semanas, todos os meses. Como deprecia sempre, é natural que tenha um impacto sobre a inflação. Não é o caso do preço dos combustíveis, que são ajustados pontualmente. Nós temos na programação macroeconómica que é elaborada pelo Executivo e também pelo Banco Nacional de Angola, uma inflação máxima de 9% para o ano de 2015. É muito cedo para nós sabermos se por qualquer razão esta meta não vai ser alcançada. Neste momento nós temos informação até março do ano corrente, portanto temos informação do primeiro trimestre de 2015 e até agora temos uma inflação de 7,87%, que está dentro daquilo que é a programação macroeconómica. Se tiver que haver outro tipo de impacto sobre a inflação, portanto, teremos que continuar a observar ao longo do ano.
Com os salários dos angolanos congelados, com a inflação acumulada do ano passado que não foi corrigida no salário do presente ano, havendo igualmente para este ano uma previsão da inflação na ordem dos 8%, o economista Lopes Paulo não tem dúvidas em afirmar que o cidadão comum vai ficar mais pobre do que já estava.
A partir de agora as famílias têm que passar a fazer, portanto, têm que rever toda a sua planificação económica.
Não há dúvida. A vida é justamente uma planificação económica. Existe um orçamento familiar que será, de um lado, em receitas que todos os membros da família têm ou esperam receber, e, do outro lado, os custos. Portanto, se o nosso poder de compras diminui, ontem, com 90 kwanza, podia colocar um litro de gasolina, ou seja, com 9 mil podia colocar 100 litros no carro, hoje vai precisar de 115 mil. Portanto, de algum lado estão a sair 25 mil. Só que você não está a ganhar mais 25 mil, está a reduzir no que já existe. Então, haverá aqui a necessidade de reajuste na programação da despesa familiar, porque há um custo adicional que vem e que está cá. E este é um custo pelo qual não existe uma negociação. Portanto, há uma subida generalizada e sustentada deste preço, pelo qual a economia fará face, que é diferente de encontrar um quilo de feijão a 200 kwanzas no Catinton e a 180, por exemplo, no Quicolo. Diz, olha, não vão no Catinton, vão no Quicolo. Aqui será generalizado a nível do país. Então, temos que rever as contas. A frota do carro lá em casa, se calhar agora, olha, vamos sair com o carro, deixa o esposo aqui, depois a esposa recolhe e vice-versa, de que termos dois, três carros ao mesmo tempo a circular, porque teremos um impacto muito forte, de forma negativa, no orçamento familiar. A questão não é que se eles subirem no mercado internacional possam reduzir em Angola, de forma nenhuma. O movimento será sempre a tendência de subir caso no mercado internacional o preço suba. O que existia até há pouco tempo não é que o combustível agora era mais barato. Tem um preço standard em termos internacionais, só que, de um lado, o cidadão pagava alguma parte, e vamos frisar o exemplo que citou, o gasóleo passou para 75 kwanzas e o Estado diz que ainda está a subsidiar cerca de 26%. Portanto, o governo paga uma parte e o cidadão paga outra. No momento em que o Estado se for libertando, a despesa para o cidadão aumenta. Mas isto é dado um determinado nível de preço a nível internacional. Se este preço sobe, vamos dizer, voltando aos níveis anteriores a 120 dólares o barril, o que significa dizer que o custo da aquisição dos produtos derivados vai aumentar. Logo, haverá um reflexo também no aumento do preço ao consumidor. Portanto, a tendência é que subiu a matéria-prima no mercado internacional, vai subir o preço do derivado, porque o custo do derivado passa a ser maior. Houve redução do preço da matéria-prima no mercado internacional, e como estamos a assistir agora, em economias onde o preço de consumo dos derivados de combustível já era ajustado ao cenário internacional, assistiu-se a uma redução. O nosso contrário não é que desce de um lado e sobe do outro lado. Nós não estamos a subir. O Estado é que está a sair da comparticipação da despesa que tem com o cidadão.
Por sua vez, João Kipipa, do Ministério das Finanças, afirma que fazer aumentos de salário nesta fase é um exercício para o qual o governo angolano não está em condições de garantir e justifica com argumentos.
O país está numa fase em que não poderá fazer reajustes nessa fase. O que ocorreu com o ajustamento nos subsídios é justamente garantir a manutenção dos salários e dos empregos. Repara que esse exercício de ajustamento vai fazer com que o governo poupe, ou seja, deixe de ter de pagar em subsídios qualquer coisa como cerca de 4 bilhões de dólares. Não é? E então este exercício está a ser feito para manter salários. Salários que representam qualquer coisa como 42% das despesas correntes e despesas de capital. Não é? Fazer um aumento nesta fase seria um exercício para o qual o governo não está em condições de fazer, ainda mais nas condições em que a volatilidade no preço do petróleo é significativa. Até agora foram poupados cerca de 110 mil milhões de kwanza. Estamos a dizer mais ou menos um mês de folha de salário do Estado. Estamos a dizer que até agora o que o Estado poupou representa qualquer coisa como 200 dólares por cidadão não pobre. Não é? Então é esta poupança que está a ajudar ou vai ajudar a reduzir a pressão na tesouraria e executar o orçamento que está desenhado. O setor prioritário é o setor social. Este setor tem uma fatia de em torno dos 32%. E dentro desse setor podemos destacar o setor da proteção social, com 13%, e o setor da educação, com 18%. Os outros setores são, nomeadamente, o setor da defesa e segurança, com 15%, o setor de setor económico, se assim podemos dizer, com 11%, e os outros 15% com serviços gerais, não é? O exercício que o Estado está a fazer visa garantir, numa ordem de prioridades, o pagamento de dívidas, né? O pagamento e a manutenção dos salários e emprego, questões como a saúde, a segurança, não é? E depois, então, todo o outro conjunto de despesas que, à medida que vai arrecadando receitas, permite realizar. Este passo visa preservar os empregos que existem. Então, também há medidas que visam estimular que o setor privado possa contribuir gerando alguns empregos. Estamos a ouvir notícias, por exemplo, no setor mineiro, não é? E esperamos que a capacidade empreendedora dos angolanos possa contribuir com este esforço que o governo está a realizar.
Finalmente, Pedro Silva sustenta que o objetivo das autoridades é garantir a estabilidade da programação macroeconómica através do controle da inflação, uma das vocações atribuídas ao Banco Nacional de Angola.
É um momento de ajustamento macroeconómico. Nós sabemos que as exportações de petróleo são 97% do total de exportações de Angola. Portanto, nós somos, como é consabido, muito dependentes das exportações petrolíferas. Com essa queda, um dos canais de transmissão é a receita fiscal. A receita fiscal permite que o Estado faça despesa, nomeadamente consumo e investimento público. Portanto, teve também que reduzir do lado da despesa, o Estado ainda tem um peso importante na nossa economia. Portanto, quer do lado fiscal como do lado monetário e cambial, são necessários ajustamentos. Mas a revisão do Orçamento Geral de Estado e concomitantemente da programação macroeconómica está feita com o objetivo principal de se garantir estabilidade macroeconómica. Uma das condições para se ter estabilidade macroeconómica é ter a inflação controlada. Por isso é que continuamos a ter como objetivo ter uma inflação de um dígito no ano 2015.
Pedro Silva, João Kipipi e Lopes Paulo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.